Muito obrigado. Para uma intervenção em nome do Grupo Parlamentar do PS, tem a palavra a Sra. Deputada Anabela Rodrigues.
Muito obrigada, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Saúdo também os partidos Livre, PAN, Bloco de Esquerda e Chega pelas iniciativas apresentadas que nos trazem aqui à discussão temas de extrema importância, o suicídio e a saúde mental, especialmente relembrados recentemente no dia 10 de setembro e no dia 10 de outubro, respectivamente, o Dia Mundial da Prevenção do Suicídio, representando um compromisso global em focar a atenção na prevenção do suicídio, e o Dia Mundial da Saúde Mental, na tentativa de sensibilizar para a saúde mental como um direito universal, para a importância do acesso generalizado aos cuidados e impulsionar ações que promovam e protejam a saúde mental de todos. Sabe-se que as doenças mentais são importantes fatores de risco para comportamentos suicidários, sendo que cerca de 80 a 90% dos indivíduos que morrem por suicídio apresentam doença psiquiátrica. Os pensamentos sobre suicídio são complexos. Os fatores e causas que levam ao suicídio são múltiplos e não existe nenhuma abordagem única que funcione para todos. O que se sabe é que existem fatores e eventos de vida, além de condições relacionadas com a saúde mental, que podem tornar alguém mais vulnerável ao suicídio. E se a área em que o Governo tem tido uma aposta clara é da saúde mental? Está em curso uma reforma e um investimento sem precedentes nesta área. Uma reforma que aposta em serviços de proximidade, na integração na comunidade, na articulação com os cuidados de saúde primários, no internamento de agudos em hospitais gerais, na desinstitucionalização dos doentes crónicos e uma maior aposta na promoção da saúde mental. Uma reforma que inclui também uma revisão legislativa à Lei da Saúde Mental e um decreto-lei que veio reformular a organização dos serviços locais de saúde mental. Ao nível dos recursos humanos, já estão em pleno funcionamento 20 equipas comunitárias de saúde mental. O reforço do número de psicólogos, psiquiatras e pedopsiquiatras é expressivo. Em 2018, por exemplo, contávamos com 983 psicólogos a trabalhar no SNS. No fim de 2022, já temos 1.114 psicólogos. Se é certo que o Partido Socialista partilha de algumas das preocupações explanadas nestas iniciativas, também é certo que tem trilhado o caminho no sentido de responder às necessidades nesta matéria. Relativamente às linhas de prevenção do suicídio, importa referir que os recursos estão a ser concentrados na linha SNS 24, concretamente na linha de apoio psicológico do SNS 24, uma linha disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana, também em inglês, com um apoio prestado por psicólogos e que já deu resposta a mais de 240 mil solicitações. Nas situações emergentes, a chamada é transferida para o INEM, que aciona os meios de socorro adequados. A criação do microsite dedicado exclusivamente a questões da saúde mental, com informação e recomendações específicas e destaque para a prevenção do suicídio. Foi criada a Campanha Nacional de Prevenção do Suicídio, uma iniciativa de âmbito nacional que pretende mudar atitudes em relação ao suicídio e à doença mental e incentivar ao pedido de ajuda das pessoas em risco. Foi criada a Rede Nacional de Parceiros, formada por entidades com iniciativas de prevenção no suicídio e que tem a Coordenação Nacional das Políticas de Saúde Mental a assumir a liderança desta rede. O suicídio por trucidamento na linha férrea é um dos métodos mais letais e violentos de morte e, por isso, merece uma atenção particular quando se fala na prevenção do suicídio. Foi criado o grupo de trabalho Colhidas e Suicídios, da Iniciativa das Infraestruturas de Portugal, com o objetivo de reduzir a incidência de colhidas e suicídios na rede ferroviária nacional. A temática está prevista na Estratégia Nacional de Prevenção do Suicídio, como estão também previstas as temáticas da prevenção do suicídio jovem e das forças de segurança, com vários projetos e programas para a prevenção do suicídio. relativamente aos mais jovens, de referir o aumento do número de psicólogos nas escolas, a reestruturação da Rede Nacional dos Serviços de Urgência de Psiquiatria e Pedopsiquiatria e também uma nova estratégia de intervenção em saúde mental no ensino superior. Para terminar, entendemos que a proposta do Bloco de Esquerda para a realização de um estudo nacional de saúde mental é de grande importância, uma vez que Portugal se encontra em processo de reforma dos serviços de saúde mental, podendo fornecer informação importante em termos de planeamento. Portanto, posto isto, é de reconhecer e louvar os esforços, o investimento e a sensibilidade do Governo nesta matéria. Estamos confiantes naquilo que está a ser feito, embora, obviamente, conscientes também de que o caminho se faz caminhando e que muito ainda há para fazer. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Anabela Rodrigues. Cumprimento as senhoras e senhores deputados. A senhora deputada tem um pedido de esclarecimento da senhora deputada da Iniciativa Liberal, Joana Cordeiro. Vossa Excelência não tem tempo para responder. Eu dou a palavra à senhora deputada Joana Cordeiro para formular, de qualquer modo, o seu pedido de esclarecimento.
Obrigada, Sr. Presidente. Senhora deputada Anabela Rodrigues, a minha pergunta é bastante simples, porque mais uma vez, e começando só por enquadrar, mais uma vez o Partido Socialista chega aqui a este debate, atira-nos com números sobre aquilo que estão a fazer, mas esquecem-se de tudo aquilo que não estão a fazer. Eu perguntei dali de cima onde é que estavam as 10 equipas de saúde mental, 10 equipas comunitárias de saúde mental que foram prometidas para 2023, nenhuma foi criada. Era isso que a senhora deputada devia ter vindo aqui explicar.
Muito obrigado, senhora deputada Joana Cordeiro. Agora para uma intervenção pelo grupo parlamentar do PSD, o senhor deputado Guilherme Almeida. Tem a palavra, senhor deputado.
Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, discutimos hoje um conjunto de iniciativas que versam a realidade do suicídio e da saúde mental. Uma realidade altamente preocupante pela sua expressão quantitativa, pelo tremendo dramatismo familiar e também pela sua indiscutível complexidade e impacto social. Todos os dias, 3 pessoas resolvem pôr termo à vida em Portugal, um número verdadeiramente alarmante. Segundo os últimos dados disponibilizados pelo INE, em 2021 a taxa de suicídio foi de 9 por 100 mil habitantes, o que corresponde a 919 pessoas. Estima-se também que no nosso país o suicídio seja a segunda causa de morte entre os 10 e os 19 anos e para este desfecho muito contribui o sofrimento mental causado por fatores como o stress, as redes sociais e, nos últimos anos, a própria pandemia do Covid-19, que causou danos na sociedade e na vida de tantos jovens. Aliás, a gravidade é tanto maior quando temos presente que, nos últimos anos, as tentativas de suicídio aumentaram entre nós cerca de 30%. Este é um problema demasiado grave para continuar a ser vivido em silêncio, porque os números são tão violentos como a dor. No entanto, esta é uma causa de morte que pode e que deve ser evitável. Por isso, temos a obrigação de tudo fazer o que seja possível para prevenir, para informar, para ajudar e para tratar. Na esmagadora maioria dos casos, o suicídio resulta de uma situação de grave doença mental ou de um profundo sofrimento psicológico. Calculam especialistas que a principal fator de risco para o suicídio e doença mental, sendo essa a circunstância de mais de 80% das pessoas que põem termo à sua própria vida. Para a ONU, os principais fatores de risco que estão correlacionados com comportamentos suicidas são ainda o desemprego, os abusos de substâncias, as dificuldades económicas, o isolamento social e as dificuldades de acesso à assistência médica. O suicídio é atualmente um problema de saúde pública em Portugal e a sua prevenção deve ser um desígnio nacional. Por isso, o Estado deve disponibilizar os recursos necessários para permitir o acesso a cuidados de saúde mental. mas esta é uma área que não pode nem deve ser exclusiva da responsabilidade da saúde. À semelhança do que sucede nos países mais desenvolvidos, as políticas de prevenção de suicídio devem ser cada vez mais multissetoriais, envolvendo também a educação, o trabalho, o desporto, a segurança, a solidariedade social, mas também a comunidade e as autarquias. É importante que todos estejamos conscientes e mobilizados para esta realidade e, sobretudo, disponíveis para ajudar o outro que tantas vezes tem vergonha de pedir ajuda a quem precisa. Ora, apesar das muitas promessas feitas pelo governo socialista, não tem resultados positivos para apresentar no domínio do combate e prevenção de suicídio. Basta lembrar que, segundo os últimos dados oficiais do Ministério da Saúde, do portal de transparência, o tempo médio de espera por uma consulta geral de psiquiatria, por exemplo, no Hospital Distrital de Santarém, é de 11 meses. No Hospital de Chaves e de Porto Alegre, os doentes esperam 8 meses por uma consulta. E na especialidade de psiquiatria da infância e da adolescência, são 7 meses e meio de espera no Hospital de Louros, 8 meses no Hospital de Aveiro, 9 meses no Hospital de Santarém e mais de um ano no Hospital de Braga. Mais de um ano de espera por uma simples consulta de psiquiatria de infância e adolescência, senhores deputados. Infelizmente, esta é a triste realidade que deveria embaraçar o senhor Ministro da Saúde. Mas, pelo que ontem vimos no debate de urgência sobre o estado catastrófico em que se encontra o Serviço Nacional de Saúde, já não há nada que possa impressionar e envergonhar o senhor Ministro da Saúde. Senhor Presidente, senhores deputados, o PSD viabilizará as iniciativas hoje em discussão e fazemo-lo, não necessariamente por concordarmos com todas as propostas nelas contidas, mas porque o país precisa e merece um sinal de que este Parlamento se preocupa com a saúde mental dos portugueses e não baixa os braços no combate da prevenção do suicídio. O PSD apresentou há 2 anos um projeto de resolução, um compromisso com a saúde mental das novas gerações, que foi aprovado e tomou forma de resolução da Assembleia da República nº 108 de 2021. Todavia, o atual Governo teme não cumprir o que este Parlamento lhe recomendou, mantendo o investimento em saúde mental na infância e na adolescência numa precariedade absoluta. Esperamos por um novo Governo que leve a saúde mental a sério, porque os portugueses merecem. Disse.
Muito obrigado, Sr. Deputado Guilherme Almeida. Para uma intervenção, a palavra ao Grupo Parlamentar do PCP e ao Sr. Deputado João Dias.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Boa tarde. Boa tarde, Srs. Deputados. Quero cumprimentar, em particular, o Sr. Deputado Rui Tavares por ter trazido aqui um importante tema como é o que temos estado a discutir. Naturalmente, devemos encará-lo do ponto de vista da saúde pública, enquadrá-lo nessa perspectiva e também ter aqui uma abordagem para aquilo que me parece que deverá ser a nossa atenção, nomeadamente quanto às causas do suicídio. Antes de mais, dizer que o suicídio é, de facto, um problema de saúde pública. Evidentemente, nós não sabemos quem se vai suicidar, mas devemos conhecer e identificar essas causas. Quando falo das causas, falamos dos fatores sociais, fatores culturais, fatores económicos, fatores até relacionados com o grupo etário, mas também fatores, nomeadamente, de doença mental. E essa deve ser a nossa preocupação e intervenção, nomeadamente na prevenção. O diagnóstico precoce e atempado é, de facto, aqui um problema que nós identificamos, e o tratamento eficaz. Muitas das vezes identifica-se uma situação de risco, de vulnerabilidade, conhecemos os grupos etários mais expostos, mas depois não há eficácia, quer no diagnóstico, quer também no tratamento. E nesse sentido importa perceber duas categorias ou duas faixas etárias, nomeadamente no jovem, na adolescência. Deveremos ter esse diagnóstico atempado, com uma intervenção eficaz, e se nós até queremos prevenir o suicídio mais adiante, é de facto na adolescência que nós devemos de intervenir.